Aqui é Paulo Piketty, esse é o podcast da Escola de Economia da FGV e o tema de hoje são recessões no Brasil. Recessões são um assunto bem importante na teoria econômica em geral e particularmente na análise da conjuntura atual, principalmente para o Brasil, que está ainda vivendo uma recessão. Então, a ideia aqui é explicar o que é uma recessão, como ela é medida, qual a importância dela ser medida e falar do que a gente sabe sobre isso no Brasil. Se a gente olhar um gráfico da evolução de uma série de atividade econômica, a mais famosa delas é o PIB, Produto Interno Bruto, tem algumas coisas que já saltam aos olhos quando a gente está olhando para qualquer país. A primeira é que ao longo do tempo tem uma tendência de crescimento. Isso reflete o crescimento da população, o crescimento da tecnologia e, portanto, da produtividade. Em torno dessa tendência, você tem ciclos de diferentes frequências. Dentro de cada ano, você tem ciclos que se repetem ao longo dos anos, mostrando que tem períodos onde a atividade é maior e menor, independente de como está crescendo ao longo do tempo a economia. Então, se você olhar o caso, por exemplo, do primeiro trimestre, esse é normalmente um momento onde a atividade é menor do que no último trimestre do ano anterior. No Brasil, a gente tem, além de um carnaval, que é um feriado que interrompe a produção e os serviços, o mês de fevereiro, que é um mês que tem menos dias. Então, você tem essa questão importante que é a análise de sazonalidade, que são ciclos dentro de cada ano, e você identificar corretamente a sazonalidade é importante para poder comparar medidas de atividade ao longo do tempo sem confundir o que são questões pontuais do momento com questões de tendência. Mas tem um terceiro componente, que são ciclos de prazos maiores do que um ano. E esses ciclos têm a ver com recessão. E não é tão fácil separar o que é ciclo do que é tendência em séries econômicas. Então, daí que a gente tem que entender como que se caracteriza uma recessão e como é que a gente data o início e o fim de recessões. Pela definição aceita na literatura econômica, recessão é uma queda generalizada da atividade. E aí, o qualificador generalizada é bem importante, porque às vezes você tem momentos onde a atividade pode cair muito puxada por o desempenho negativo de algum setor, como por exemplo o setor agrícola, se tiver um problema climático e isso afetar a produtividade do setor. Mas o resto da economia pode ir bem. Então, mesmo que você tenha essa queda e num país onde o setor agrícola é muito importante, isso pode até gerar um PIB negativo, não dá para dizer que você está numa recessão. Então, recessões têm causas muito distintas. Se a gente olhar ao longo da história, você tem diferentes recessões com diferentes causas. Normalmente você tem coisas ligadas a crises financeiras mundiais, como a gente teve recentemente em 2008, teve lá atrás, na década de 30, no século 20. Você tem outras situações que são específicas a países com problemas internos de política econômica. A gente viveu no Brasil também isso recentemente, na penúltima recessão que começou em 2014. E você tem situações como da atual recessão, envolvendo alguma combinação de desastres naturais e, no nosso caso, a gente tem uma pandemia que causou uma série de problemas para a atividade econômica. O que de comum você tem nessas situações é o que a gente chama uma crise econômica, né? O que é uma crise? Uma crise é uma situação onde os instrumentos que você tem normalmente para lidar com aquilo não funcionam mais. Isso vale desde uma crise pessoal, pode ser uma crise emocional que a pessoa tenha, né? alguma coisa que normalmente ela faz para sair de um estado preocupante não funciona mais e ela entra num período de crise. E não é diferente com o país. Então você tem instrumentos de política econômica que normalmente podem ser usados para contornar momentos de queda de atividade. Quando esses instrumentos não têm mais eficácia, você tem uma crise econômica e normalmente você tem associada a ela uma recessão. Então, tão importante quanto definir formalmente o que é uma recessão é definir o que não é uma recessão, e isso é uma coisa importante para leitura de jornal e análises que são feitas. Tem um termo que passou a ser conhecido como recessão técnica, e é uma regra de bolso. Na verdade, diz que 2 trimestres consecutivos de queda do PIB de um país caracterizam já uma recessão. Essa não é uma boa medida, esse não é um bom critério. Primeiro, porque essas quedas podem ser pequenas, podem ser números pequenos e justamente podem refletir problemas pontuais de algum setor que não necessariamente reflete o que está acontecendo na atividade econômica do país como um todo. Então, muitas vezes a gente tem alguns períodos de queda de 2 trimestres de PIB e, na prática, depois, quando você olha com critérios mais refinados, você chega à conclusão que não era uma recessão. Outro problema é que uma prática bastante comum de todos os institutos de pesquisa econômica que calculam essas estatísticas, por exemplo, no caso do Brasil, o IBGE calculou o PIB. Normalmente você tem revisões ao longo do tempo. Formações atrasadas chegam, mudanças metodológicas ocorrem e de tempos em tempos você tem as agências revisando o número do passado. Isso não é uma coisa ruim, pelo contrário. O importante é ter uma boa medida. E se ela tem motivos técnicos para ser revisada, você deve fazer isso. Mas, principalmente quando você tem essas situações onde você tem quedas pequenas do PIB, a gente já tem registros históricos no Brasil e no mundo que uma revisão mostra que daí você, na verdade, teve um crescimento pequeno, teve alguma variação em torno de zero, e, portanto, o que você teria considerado uma recessão só por esse critério, na verdade, não é. Então, o que que você usa? Quando eu digo você, são todos aqueles preocupados em ter critérios estatísticos refinados para justamente caracterizar da melhor forma possível essa queda generalizada de atividade e separar, naquele contexto que eu estava falando anteriormente, o que que é ciclo de longo prazo do que é tendência de séries econômicas medindo atividade. Então, para isso, você tem modelos estatísticos, modelos econométricos, vários, que são normalmente utilizados por todo mundo que está interessado em estudar recessões. Você tem filtros de frequência, que tentam justamente separar movimentos de curto e longo prazo para caracterizar esses ciclos com amplitude maior do que 1 ano. Em econometria, você tem mudanças de regimes que são captadas por modelos que são especificados para pegar esse tipo de situação e filtrar o que são choques de curto prazo do que são choques de longo prazo. E você tem algoritmos de datação, o mais famoso deles é um algoritmo chamado Bray-Boschke, que, aplicado a uma série econômica, tenta identificar justamente pontos de mutação entre picos, que são o início de uma recessão em uma série econômica, e vales, que são a saída dessa recessão. E tem uma série de métodos que são empregados simultaneamente, justamente para dar a ideia de robustez para a decisão de você considerar que um período é um período recessivo. E que depois de um tempo, felizmente, termina e dá início a um período que os economistas chamam de expansão. Então, por que se preocupar com datar recessões? O primeiro motivo é ter um registro histórico, é você caracterizar justamente esses períodos de crises econômicas precisamente com uma data de início e uma data de fim. Mas mais importante que isso é que, uma vez que esses registros estejam estabelecidos, você pode incluir eles em modelos que tentam fazer previsões de recessão. Se você consegue encontrar variáveis que são correlacionadas antecipadamente com o início de recessões, olhando para séries históricas onde você já tem essas recessões caracterizadas ao longo do tempo, você consegue construir o que os economistas chamam de indicadores antecedentes de recessão, que são importantes para quem toma decisões, desde empresas, consumidores, até o próprio governo, através dos responsáveis, pela política econômica. E quem data as recessões? Quem faz isso normalmente em diversos países? Nos Estados Unidos, onde começou essa tradição, você tem o National Bureau of Economic Research, que tem uma metodologia estabelecida e tem um grupo de economistas que periodicamente se reúne e usa todos esses critérios estatísticos que eu mencionava anteriormente para tentar datar precisamente início e finais de recessões. Cada país normalmente tem o seu, a União Europeia tem um que faz isso conjuntamente, e no Brasil, já há alguns anos, você tem o Comitê de Datação de Ciclos Econômicos, que é patrocinado pela Fundação Getúlio Vargas. Então, esse comitê tem 7 membros que periodicamente também se reúnem e, olhando um conjunto amplo de indicadores de nível de atividade, usando conjunto amplo também de métodos estatísticos, econométricos e algoritmos, tenta estabelecer a cronologia das recessões da melhor forma possível. O que que a gente sabe sobre recessões no Brasil? A datação do CODACE começa em 1981, porque esse é o momento onde você tem realmente estatísticas de qualidade sobre nível de atividade que te permitem fazer essa análise. Em particular, você tem o início das contas nacionais com frequência trimestral. Então, olhando o que aconteceu desde 1981 até hoje, a gente já teve 10 recessões no Brasil. A última delas começou no primeiro trimestre de 2020, com a pandemia do coronavírus. Até esse período, a gente viveu 50 trimestres em recessão e 104 trimestres em expansão. Então, aproximadamente, a gente passou desde o primeiro trimestre de 1981 até o começo de 2020, mais ou menos um terço do total do tempo em recessão e 2/3 em períodos de expansão. E o que que a gente sabe sobre essas recessões? Você pode ir à página do Instituto Brasileiro de Economia, o IBRE, da Fundação Getúlio Vargas, e logo no portal do IBRE tem um link para ciclos econômicos. Você vai encontrar muitas informações metodológicas e sobre dados usados para calcular ciclos, e você tem toda a cronologia de datação do CODACE à disposição para ser analisada lá no site. Bom, recessões têm duas dimensões importantes. Além da duração, você tem a profundidade dela, que a gente mede em queda acumulada do produto interno entre o início e o final da recessão. Nesse período, desde 81, as recessões que tiveram as durações mínimas na série do CODACE tiveram 2 trimestres só. Uma ainda está bem na lembrança, é a recessão causada pela crise financeira internacional, que começou no último trimestre de 2008 e durou até o primeiro trimestre de 2009. A queda acumulada do PIB foi de 5,1%. Outro período que você teve uma recessão só com dois trimestres foi entre o primeiro trimestre de 2003 e o segundo trimestre de 2003. Esse é o período com a crise de expectativas que antecedeu a eleição do Lula. Você teve uma conjuntura mundial desfavorável, junto com um problema de expectativas aqui no Brasil, que gerou essa recessão, mas que foi muito menos profunda do que a da crise financeira. O PIB caiu nesses dois trimestres acumuladamente 1,5% só. Então, como eu disse, as recessões têm histórias diferentes e por trás dessas histórias tem durações e intensidades diferentes. E é interessante, né, a gente conhecer a cronologia de cada uma para justamente poder contar a história do que aconteceu e aprender com essa história. Em termos de duração máxima, a gente teve duas recessões desde 1981, com 11 trimestres de duração. Quer dizer, são praticamente 3 anos seguidos, de recessão. A mais recente delas começou no segundo trimestre de 2014 e acabou no último trimestre de 2016. Essa recessão que ocorreu pelo esgotamento dos instrumentos de política econômica depois que a gente tentou vários instrumentos para acelerar a atividade e que não deram certos, entre eles estímulos fiscais, queda de taxa de juros no momento inadequado. Tudo isso, como a gente sabe, desagou ali num contexto de aumento de tarifas e crise fiscal, que no fundo gerou uma recessão que foi muito longa e muito profunda também. O PIB nesse período acumulou uma queda de 8%. O segundo episódio, onde a gente teve uma duração de 11 trimestres, foi entre o terceiro trimestre de 1989 e o primeiro trimestre de 92. E aí a gente teve uma queda quase tão grande quanto a dessa última recessão, foi de 7,7% acumulada no PIB. E esse foi um período também bastante difícil, principalmente por conta da hiperinflação que aconteceu e tentou ser controlada com o plano Collor, com várias medidas que se mostraram altamente negativas para o nível de atividade e acabou gerando uma recessão ao longo de todo esse período. A última recessão começou no primeiro trimestre de 2020, foi quando a pandemia chegou ao Brasil, e a gente não sabe ainda quando que ela terminou e se ela terminou. O que que aconteceu desde então? Se a gente usar aquela regra de bolso que eu falava que justamente não é uma boa ideia para datar recessões, você teve realmente dois trimestres consecutivos de queda. O primeiro de 2020 foi de 2,1 e o segundo, aí sim a pandemia pegou em cheio, então você teve uma queda de 9,2. Mas nos dois últimos trimestres de 2020 você teve crescimento. 7,7 no terceiro e 3,2 no quarto. Pela regra de bolso simples, a gente diria que a recessão terminou, então, a partir do terceiro trimestre de 2020. Infelizmente, isso provavelmente não é verdade. Primeiro, porque essa retomada, se a gente pegar aquele conceito de queda generalizada de nível de atividades, tem que ser interpretada como saindo de uma recessão se a gente teve o outro lado da moeda, uma retomada generalizada do nível de atividades. E infelizmente a gente não teve. A gente sabe que essa retomada foi puxada por alguns setores, como a própria indústria, própria construção civil, que foi relativamente pouco afetada pelas medidas de distanciamento social da pandemia. A mesma coisa com o setor agrícola, mas o setor de serviços foi muito afetado e continua sofrendo os efeitos do isolamento social. E o setor de serviços é aquele que tem o maior peso hoje dentro do PIB brasileiro. Então, esses dois trimestres de crescimento no final de 2020, por um lado, nem repõe a queda acumulada que a gente teve nos dois primeiros do ano, e por outro, não caracterizam uma retomada generalizada de atividade. Infelizmente, a gente deve ter, muito provavelmente, outra queda também no primeiro trimestre, agora de 2021. Os indicadores antecedentes e coincidentes mostram isso. O primeiro trimestre nem terminou, mas do que é possível ver até agora do nível de atividade, as previsões são de uma nova queda do PIB. Então, por tudo isso, seria prematuro datar o final da recessão por enquanto. E a gente continua acompanhando e torcendo para que essa situação seja resolvida e possibilite, ao longo dos próximos trimestres já de 2021, uma retomada que, em retrospectiva, vai ser suficiente para caracterizar o final da recessão. Por enquanto, infelizmente, a gente não tem condições de fazer essa datação. Então, quem tiver interessado em aspectos metodológicos, em dados e na cronologia das recessões brasileiras, vai encontrar no portal do Instituto Brasileiro de Economia, da Fundação Getúlio Vargas, uma página contendo todas essas informações.